はい、皆さんこんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。ラクラク文法の授業へようこそ。 Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de ラクラク文法aqui do curso de japonês da Fluency Academy. Eu sou o Christian, disso você já sabe, e eu quero já começar nossa aula com um desafio que talvez você consiga responder já de imediato. Você sabe como se diz em japonês? Eu, você, nós, vocês. É bem capaz que sim, porque nós já vimos essas palavras aqui nas nossas unidades. Mas se não tiver lembrado, não tiver lembrada, não tem problema, a gente vai ver isso aqui hoje com bastante detalhe, ok? Daijoubu desu ka? Tudo certo? Então, eu já quero começar com nossa primeira palavra, seguindo já para nossa segunda etapa, que é a ponte. Essa primeira palavra é a palavra eu, certo? Como é que se diz eu em japonês? Você se lembra? Uma das formas é watashi. Eu vou colocar aqui no nosso quadro. Watashi significa eu. Esse eu é bastante padrão e seguro para você usar. Independentemente de quem você seja, se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais novo, com quem você está falando, usar o watashi geralmente não vai soar grosseiro nem inapropriado. Você pode usar seguramente e você vai ter certeza de que não vai haver problemas. Existem muitas maneiras de se dizer eu em japonês. Essa é uma delas. Outras maneiras podem, em algum momento ou outro, não ser muito apropriadas, certo? Mas o watashi sempre vai funcionar muito bem, sem erro, sem perigo. Na dúvida, use watashi, ok? Vamos ver algumas frases, então, usando esta palavra, watashi, eu. Para nossa frase 1, nós já começamos com watashi. A frase diz assim, acompanhe aqui no seu material. Watashi wa John desu. Watashi wa John desu. Todas elas começam com o watashi, que já está escrito aqui em cima, seguido de wa, certo? Watashi wa é porque eu estou dizendo o seguinte, a frase é sobre mim. Watashi wa, eu sou o assunto principal dessa frase. E a primeira frase diz, watashi wa John desu, eu sou John, certo? Lembrando que esse desu no final equivale ao nosso verbo ser, watashi wa desu, eu sou. Sou quem? John desu, eu sou o John. Muito cuidado quando você for se referir ao seu próprio nome, de não colocar san depois, certo? Nem kun, nem chan, e nada disso. Você deixa o nome vazio sem nada depois, ok? Você só coloca san depois se for o nome de outra pessoa. Então, nossa primeira frase, watashi wa John desu. Ok? Daijoubu desu ka? Vamos para a frase 2 para reforçar a ideia do watashi. A frase 2 diz, watashi wa Maria desu. Watashi wa Maria desu. Eu sou Maria, ou eu sou a Maria. Você pode pegar essas duas frases, a 1 e a 2, para fazer a sua própria colocando o seu nome. No meu caso, eu posso dizer, Watashi wa Christian desu. Watashi wa Christian desu. Eu sou Christian. Ou eu posso colocar a minha profissão. Watashi wa Sensei desu. Eu sou professor, ok? É uma frase bastante versátil, você pode trocar o que está no meio, e fazer frases novas é bastante simples. Já na nossa frase 3, a gente vai mudar um pouquinho, porque no final o nosso verbo agora é taberu. Taberu, que significa comer. Está na sua forma do dicionário, né? Na sua flexão informal. Se eu fosse transformar em formal, taberu ia ficar tabemasu. E a nossa frase seria watashi wa pan o tabemasu. Aqui a gente está com taberu. Ok? Taberu, mostrando que é um pouco mais informal. Nossa frase inteira, então, seria Watashi wa pan o taberu. Eu como pão. Aqui a palavra pan é pão. É bem parecido, inclusive, com a palavra em português. Pan é pão. Ok? Pan. Pan o taberu. Como pão. Com o watashi no começo, eu como pão. Ok? Frases bem simples na nossa aula de Rakuraku Bunpo, gramática descomplicada, para você ver como realmente é descomplicada. Vamos já para a nossa frase 4, que diz assim, Watashi wa kuruma o kaimasu. Eu vou escrever essa frase aqui no nosso quadro, porque ela já ficou um pouquinho grandinha, ok? Nossa frase agora vai ter o verbo kaimasu, que é o verbo comprar, ok? Kaimasu é o que está lá no final da frase. Watashi wa eu, qual é a ação que eu faço? Kaimasu. Compro. E eu compro o quê? Kuruma o kaimasu. Tá lembrado, tá lembrada desse o? É ele que responde a pergunta. Compra o quê? Kuruma o kaimasu. Compro carro, ok? A palavra kuruma pode ser carro ou pode ser carros. Você pode traduzir essa frase toda como eu compro carro, eu compro carros, eu compro um carro, eu compro o carro, certo? Essa variação no japonês não está bem específica. É o contexto que vai dizer pra gente se é carro, carros, o carro, os carros, um carro. Tudo isso no japonês é apenas kuruma, ok? Lembrando o atashi ali no começo, marcando a palavra eu, certo? Que outra palavra agora a gente pode incluir nessa aula também? Que tal você? Anata. Anata é você. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Ou você ou tu, né? Depende de como você prefere falar. A gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, anata, porque o japonês não usa muito essa palavra, certo? Ela quase não é usada. Se você ficar usando demais, anata, 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 parece que você está o tempo inteiro apontando para a pessoa. Você, 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 você. Isso pode soar rude para o japonês que está ouvindo isso. Tem muito japonês no YouTube, por exemplo, que faz um certo sucesso e falando em japonês ou falando em inglês ou misturando. E tem pessoas que vão comentar e estão ainda no começo do aprendizado de japonês e ficam usando anata, anata, anata o tempo inteiro. E eu já vi muitos vídeos de muitos youtubers japoneses falando: gente, parem de ficar usando anata o tempo inteiro. Nossa, o que eu vejo de vídeo falando só sobre isso não tá no gibi. Então, a gente tem que evitar ficar usando anata o tempo inteiro. Aí você me pergunta, peraí, sensei, como é que eu vou falar tu ou você se eu não posso usar anata? Bom, primeiro, eu não disse que você não pode. Eu disse que você deve evitar ao máximo. Você só coloca anata se for muito necessário. Qual é a alternativa para não usar anata? Você pode não dizer nada. Às vezes a pergunta já fica óbvia só pelo resto da frase. Você não precisa colocar o anata ali. Por exemplo, se você tiver uma pergunta do tipo: você gosta de mangá? Você vai perguntar o seguinte: manga ga suki desu ka? Vou colocar aqui em roma de manga ga suki desu ka? Significa: você gosta de mangá? Mas veja que não tem você escrito em lugar nenhum. Eu já começo com manga, manga ga suki desu ka? Você gosta de mangá? Esse você nem está escrito aqui. Eu coloquei na tradução. Como é que eu sei que é você? Que eu estou perguntando para você. Porque se você se vira para uma pessoa com quem você está falando e pergunta manga ga suki desu ka? Fica óbvio que é sobre ela essa pergunta, que é para ela que você está direcionando a pergunta. Então você não precisa colocar anata wa manga ga suki desu ka? Você gosta de mangá? É desnecessário. Então veja como dá pelo contexto para você saber para quem você está falando a pergunta sem ter o você. Outra alternativa interessante para o japonês é você usar o nome da pessoa. Falando com ela, sim. É uma coisa que aqui no português pode soar um pouco estranho. Mas você pode se referir à pessoa com quem você está falando em terceira pessoa, como se ela fosse ele ou ela que não está ali. Vamos supor que eu estou conversando, por exemplo, com a Tanaka-san. E eu quero perguntar para ela: Tanaka-san, você gosta de mangá? Eu posso perguntar assim: Tanaka-san wa? Como se ela fosse uma outra pessoa. Vou colocar aqui, Tanaka-san wa? E aí a pergunta seria: a Tanaka-san ou a Tanaka gosta de mangá? Mesmo que eu esteja falando com ela. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui no nosso espaço para ficar aparecendo melhor. Aí, numa linha só. A Tanaka gosta de mangá? Mesmo eu falando com ela, certo? Eu falo para a Tanaka-san o seguinte: Tanaka-san wa manga ga suki desu ka? E a melhor tradução aqui seria: você gosta de mangá? Mesmo eu não tendo usado anata, e sim o nome dela, ou o nome dele, Tanaka-san, certo? Isso é comum no japonês, e eu quero ver isso com você agora nos nossos exemplos, ok? Nossa frase 1, então, aqui do bloco anata, diz o seguinte: anata wa kohi o nomimasu ka? Você bebe café? É uma frase um pouquinho maior, eu vou escrever aqui no nosso quadro, ok? Bom, essa frase começa com anata. Anata wa kohi o nomi masu ka? Você bebe café? Se você estiver falando com uma pessoa, ela está na sua frente, vocês estão já dialogando, enfim, ela sabe que você está falando com ela, você não precisa falar esse anata no começo. Você pode ir direto para a pergunta. Você pode se virar para a pessoa e perguntar: kohi o nomi masu ka? Você bebe café? E você tira completamente esse anata wa. Ele só vai ser necessário se você tiver que deixar bastante claro com quem você está falando. Vamos supor que tem duas pessoas falando com você, você está falando com uma e de repente você quer virar para outra e perguntar para ela: você bebe café? Aí seria interessante você colocar alguma coisa antes, por exemplo, anata wa, kohi o nomi masu ka, falando com ela. Mas mesmo assim, existem alternativas mais interessantes do que o anata. Você pode, por exemplo, falar o nome da pessoa. Ou, por exemplo, se ela for o seu professor, você pode falar: sensei wa kohi o nomi masu ka? Professor, você bebe café? É sempre mais interessante você falar sensei, se for o seu professor, sua professora, ou o nome da pessoa, do que usar anata, ok? Onde é que a gente geralmente vê anata? Em coisas mais frias, mais, digamos assim, impessoais, como um questionário, perguntas de internet, perguntas para alguma pesquisa. Aí é como você encontrar escrito ali: você bebe café? Anata wa kohi o nomi masu ka? Tipo, para uma pessoa querendo fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas tomam café em tal lugar. Aí é comum você encontrar esse anata. Mas no dia a dia, não é comum, a gente geralmente não fala, ok? Fica subentendido, ou você usa o nome da pessoa. Vamos ver na nossa frase 2 isso que eu acabei de falar acontecendo, o nome sendo usado, ok? Nossa frase 2 diz assim: Felipe wa eiga o miru. Felipe wa eiga o miru. Que significa: o Felipe assiste ao filme. Eu vou escrever aqui em cima também porque tem algumas coisas interessantes para a gente falar. Bom, aqui a gente tem o nome Felipe, que é uma maneira japonesa de você falar Felipe, ok? O L vira R, podem aparecer esses dois P's para a pronúncia ficar um pouco mais parecida com a nossa, mas é só uma maneira de transformar o nome Felipe numa pronúncia um pouco mais japonesa, mais próxima do que o japonês falaria, ok? Felipe, Felipe. Ele aqui faz a ação de ver, assistir, que é miru, miru, que está aqui na sua flexão informal, na sua forma do dicionário, ok? Se fosse para ficar mais formal, a gente falaria mimasu, mimasu, que é a mesma coisa, ok? Veja que aqui eu estou usando Felipe, eu não estou usando Felipe-san. Por que será que isso acontece? Você pode me perguntar. Bom, quando eu não coloco san, eu posso ser muito, muito próximo daquela pessoa, muito íntimo mesmo. Tanto é que no final eu não falo mimasu, eu uso a maneira informal, que é miru. Isso já me dá uma dica de que esse diálogo está acontecendo, essa frase está acontecendo entre duas pessoas que têm uma proximidade muito grande. No caso, quem está falando e o Felipe. E aqui, essa frase pode estar usando Felipe como você. Você, Felipe, assiste ao filme e eu estou falando com ele. Em vez de falar anata wa eiga o miru, você assiste ao filme, eu posso falar Felipe wa eiga o miru. Ou seja, você ou Felipe. É como se eu virasse para o Felipe em português e falasse: você assiste ao filme. Mas na verdade eu falasse assim: o Felipe assiste ao filme. O que pode soar um pouco estranho para a gente, mas o japonês faz bastante isso, ok? Nossa frase 3 aqui, ela também vai se referir a você sem usar a palavra anata, ok? Ele vai se referir ao professor usando a palavra sensei, conforme eu expliquei para você ainda agora, não é? Então, sensei wa ikimasu ka? Vou escrever a frase aqui pra gente. Sensei wa ikimasu ka? É uma pergunta diretamente para o sensei. Ikimasu ka? O professor vai? Mas também poderia significar algo como: você vai falando para o professor. Não é? Se eu estiver falando com alguém sobre uma outra pessoa que é o professor, eu posso perguntar: sensei wa ikimasu ka? O professor vai? Mas eu posso também estar falando com o professor ou a professora e perguntando para ele ou para ela: sensei wa ikimasu ka? Você, professor, vai? me referindo a ele na terceira pessoa. O professor vai? Isso é super comum no japonês também, inclusive é mais comum do que o uso do anata. Ok? Daijoubu desu ka? Tudo certo? Wakarimashita ka? Entendeu? Então, beleza, vamos prosseguir. A próxima palavra que eu quero ensinar para você é uma alternativa para watashi. Watashi é um eu mais padrão, mais formal, mas existem outros. E eu vou ensinar mais um para você aqui, que é boku. Boku também é eu, também significa eu. Geralmente quem fala boku são crianças, principalmente meninos. Quando eles já começam a crescer, alguns não vão querer falar boku. Eles já vão migrar para outros. Depende da pessoa, né? Alguns meninos que vão ser um pouco mais descolados podem usar ore. E depois, num contexto mais formal, todos podem acabar usando watashi. Mas criança geralmente vai usar boku, principalmente menino, ok? Mas você pode encontrar também adultos falando boku, principalmente quando eles querem parecer um pouco mais modestos ou um pouco mais humildes. Aí você pode ouvir também esse boku, ok? Não é comum você ouvir meninas falando boku. Talvez crianças bem pequenas, você talvez até ouça, mas também não é comum. O principal é meninos e crianças, ok? Vamos então à nossa primeira frase com boku, que diz assim: Boku wa roboto ga suki. Boku wa roboto ga suki. Que significa eu gosto de robôs. Vou escrever a frase aqui pra gente no quadro. Nessa frase aqui, a gente não tem um verbo no final. Veja, a gente não tem nada terminado em mas, a gente não tem nada na forma de dicionário e a gente não tem des. A gente terminou a frase com suki. Suki. Isso a gente talvez não tenha visto ainda, mas é muito comum no japonês, ok? A frase inteira, boku wa roboto ga suki, significa eu gosto de robôs, e ela está levemente informal. Se eu quiser deixar a frase mais formal, mais corretinha, né, mais gramaticalmente esperada no japonês, assim, padrão, eu colocaria des no final. E aí ela ia ficar mais padrão, mais formal. Certo? A tradução é a mesma, mas colocando o des no final com suki des, a frase fica um pouco mais formal. Só que no dia a dia, falando com pessoas próximas, numa linguagem mais coloquial, mais informal, né? Mais assim tranquila, é comum tirar esse des do suki des e ficar só suki, ok? Mas é a mesma coisa, significa eu gosto. Ok? Suki, ou eu gosto, ou quem quer que seja gosta. No caso, boku é a palavra que está aparecendo, então eu. Boku wa roboto ga suki. A palavra roboto significa robô e vem literalmente do inglês robot. Só está aqui transformado de uma maneira um pouco mais japonesa, ok? E é interessante porque é uma frase curiosa, característica de um menino, uma criança, falar, né? Eu gosto de robôs. Boku wa roboto ga suki. Não que outras pessoas não possam gostar, mas a sonoridade da palavra, da frase aqui com esse boku, tirando o desse do final, ele já ajuda a gente ter uma ideia de quem é a pessoa. Tem uma coisa interessante no japonês que é o seguinte: mesmo você vendo a frase apenas escrita, você consegue supor muitas coisas daquela pessoa só de ver a escolha das palavras e se a palavra está presente ou não. O fato da gente não ter o des aqui, o fato da gente ter um boku ali na frente, faz com que a gente já suponha que é um menino e principalmente que é uma criança falando num contexto mais informal. Porque criança geralmente não está muito preocupada em falar de maneira formal, né? Ela fala o que ela quiser falar naquele momento, de uma maneira bem espontânea, bem livre, bem menos preocupada com isso, não é? Então, vamos para a nossa próxima frase com boku. A frase diz assim: Boku wa benkyou shimasu. Boku wa benkyou shimasu. Significa eu estudo. Nós já vimos antes, benkyou shimasu é o verbo estudar. Aqui ele está na sua forma formal. Não gosto muito de falar forma formal, mas não tem muito para onde correr. E se eu quiser transformar isso na sua forma informal ou forma de dicionário, a gente transformaria shimasu em suru. Benkyou suru. Boku wa benkyou suru. Eu estudo. Mesma tradução, só que agora mais informal, ok? E esse boku deixa entender que é um homem ou que é uma criança, mas um menino, ok? Boku wa benkyou shimasu. Para terminar então essa parte, a nossa segunda etapa da ponte, eu quero apresentar para você uma terminação que já apareceu em algumas outras palavras em aulas aqui do curso de Nihongo, do curso de japonês, que é essa terminação tachi. Eu vou colocar aqui no quadro para a gente, tachi. E é difícil de traduzir isso, mas a gente usa para dizer que tem vários, certo? Que tem muitos. Vários ou muitos, mas não é exatamente uma tradução. É comum a gente pensar nesse tachi como uma terminação que deixa a palavra no plural. Muitas vezes é assim que vai funcionar. Por exemplo, veja no exemplo 1 aqui do lado. A gente tem a palavra sensei, que significa professor. Quando eu coloco tachi no final, vai ficar sensei tachi, que significa professores. Então veja que eu consigo meio que pluralizar a palavra colocando esse tachi no final. Aí você me pergunta: ah, sensei, eu posso colocar esse tachi onde eu quiser e deixar a palavra no plural? Não, não é assim que funciona. No português, basta a gente tacar um S, virou plural. Qualquer palavra, praticamente qualquer palavra, você coloca um S, virou plural. No japonês não é assim. Esse tachi é usado em algumas palavras apenas. Não são em todas, não é em qualquer uma. É bem mais limitado. Então é mais fácil você pensar assim: peraí, será que eu posso usar tachi nessa palavra? Eu já vi alguma vez essa palavra sendo usada com tachi? Não vi. Então eu não vou arriscar. Pelo contexto dá para ver que é plural. Mas se você já tiver visto a palavra, aí você pode usar com um pouco mais de tranquilidade. Mas mesmo assim, se o contexto deixa claro que ali é um plural, você não precisa colocar o tati. Já fica claro pela palavra sozinha que ela pode ser muitos, vários, né, num plural, só pelo contexto. Ok? Então, sensei, professor, sensei, tati, professores. Você pode usar esse sensei, tati para indicar professores. Mas se fica claro, muito claro pelo contexto, que você está falando professores, você pode falar apenas sensei, que o japonês já vai entender que é plural, ok? No português a gente tem que pensar nessa mudança, porque ou você fala singular ou você fala plural. No japonês não, a palavra pode significar os dois. Ou você pode explicitamente dizer é plural, tá aqui o tachi, eu estou usando tachi, então é porque são muitos, ok? Eu posso fazer a mesma coisa com o watashi, que é eu, e eu transformo em watashitachi, que significa nós. Aí o plural de eu seria nós, ok? É curiosa a pronúncia do watashitachi, porque esse shi, ele quase some, ele quase vira um sh. Watashitachi, watashitachi, ok? A gente não costuma falar watashitachi, watashitachi. Esse shi quase não aparece como shi, ok? Ele fica sh, watashitachi, para significar nós. Aí sim, é mais comum você usar o watashitachi, ok? Se você usar apenas watashi, sozinho ele não significa eu ou nós. Não, nesse caso o watashi é apenas eu. Se eu quiser falar nós, eu preciso colocar tachi, watashi tachi, ok? Não é que nem no sensei, que sozinho pode significar professor ou professores. Aqui não, o watashi precisa colocar o tachi para dizer nós. A mesma coisa no exemplo 3, anata, é você, apenas você e não vocês. Se eu quiser dizer vocês, aí eu vou precisar colocar o tachi no final. E vai ficar anatatachi. Certo? Daijoubu desu ka? Ok? Essa palavra, anatatachi, é um pouquinho complicada de falar, porque tem muito anatatachi. Né? Tem um monte de T um atrás do outro. Tatachi. Tudo bem que o ti no final se escreve CHI, mas é um som parecido. E pode enrolar um pouco para você pronunciar, ainda mais se for rápido. Então, treine bastante esse anatatachi, apesar de não ser uma palavra que você provavelmente vai usar tanto assim, mas é bom treinar para que quando precisar você não se embola ali na pronúncia, ok? Então, watashi, anata são palavras boas de você colocar o tachi, porque elas precisam do tachi para indicar a ideia do plural, certo? Watashi, eu, watashitachi, nós. Anata, você. Anatatachi, vocês. Beleza? Daijoubu desu ka? Ok? Vamos para nossa próxima frase, frase 4. Temos mais uma palavrinha que pode ser pluralizada e é muito comum aparecer também, que é kodomo, que significa criança. você pode colocar esse tachi para indicar kodomo tachi, crianças, certo? Isso aí é uma palavra comum de usar tachi, beleza? Estou mostrando para você porque você já se acostuma. Caso seja necessário, você pode falar kodomo tachi. Mas kodomo sozinho, kodomo, também pode significar crianças, ok? A palavra já tem em si, dentro dela, o singular e o plural. Se você só usa o tati, se você quiser muito, colocar muita certeza para a pessoa que está ouvindo que eram muitas crianças, ok? Um grupo de crianças, várias crianças. No nosso último exemplo, então, a gente vai ter dobutsu. Dobutsu, a palavra animal. Dobutsu. Eu vou escrever essa palavra aqui porque eu quero chamar a atenção para uma coisa que já foi falada muitas vezes aqui. Dobutsu, a gente escreve dou, mas a gente pronuncia do. Dobutsu, dobutsu, ok? Significa animal. E se você quiser enfatizar que são muitos animais, você pode dizer dobutsutachi, dobutsutachi, ok? É uma palavra também que é possível, é bastante comum de você colocar esse tachi. Mas apenas a palavra dobutsu, reforçando, também significa animal ou animais. Às vezes o contexto é suficiente para deixar claro qual é dos dois que você está falando, ok? Vamos voltar então para a nossa penúltima etapa, o grande salto, a gente rever tudo que a gente falou hoje com as nossas frases. Vamos lá para a nossa primeira frase. Watashi wa John desu. Eu sou John. Watashi wa Maria desu. Eu sou Maria. Watashi wa pan o taberu. Eu como pão. E Watashi wa kuruma wo kaimasu. Eu compro carro. Aí quatro exemplos de frases que usam watashi, eu, na sua forma mais padrão, mais assim segura de ser usada. Vamos para o próximo agora. Agora três frases que dão a ideia de você, nem sempre expressas com a palavra anata, conforme a gente já conversou, ok? Frase 1. Anata wa kohi o nomimasu ka? Você bebe café? Frase 2. Felipe wa eiga o miru. O Felipe assiste ao filme. Frase 3. Sensei wa ikimasu ka? O professor vai? Agora duas frases com boku. Vamos lá. Frase 4. Boku wa roboto ga suki. Eu gosto de robôs. Frase 5. Boku wa benkyou shimasu. Eu estudo. E por último, a gente tem as palavras que se pluralizam com tachi. Primeira palavra, sensei, professor. Sensei tachi, professores. Segunda palavra, watashi, eu. Watashi tachi, nós. Terceira, anata, você. Anata tachi, vocês. Próxima palavra, kodomo, criança. Kodomo tachi, crianças. E nossa última palavra de hoje, dobutsu, animal. Dobutsu tachi, animais. Lembrando que a versão em singular tem já dentro dela as duas versões, né? Kodomo pode ser criança ou crianças, dobutsu pode ser animal ou animais. Beleza? Combinado? Vimos muita coisa hoje, mas se você não fizer a sua parte da última etapa, que é a mágica, essas coisas vão embora tão rápido da sua cabeça que você nem vai lembrar. Então, não se esqueça de fazer a memorização com os cards do Memorization Hack, para que isso tudo fique bem aí guardadinho na sua cabeça, combinado? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, matá!